Sabe aquela sensação meio frustrante, né? Quando a gente tem uma primeira ideia para resolver alguma coisa. E aí, pronto, parece que não sai mais nada dali. O cérebro fica como que travado naquele primeiro caminho.
Nossa, sim, super comum isso. E tem até nome, sabia? O pessoal chama de fixação de design ou então fixação cognitiva.
Fixação cognitiva. Interessante.
É, e hoje a ideia é justamente mergulhar um pouco nisso, sabe? Ver o que os estudos, as pesquisas mostram sobre como a gente fica preso nessas ideias. No processo criativo, para resolver problema.
Legal. Então, o objetivo aqui é, tipo, entender o que é essa fixação, como ela aparece na prática, né? Baseado nesses experimentos que você falou.
Exato.
E, claro, se tem algum jeito de, sei lá, driblar isso. Bora lá, então. O que que define essa fixação, assim, conceitualmente?
Basicamente, é a nossa tendência, sabe, de ficar agarrado num conjunto meio limitado de ideias, de soluções que a gente já conhece. Muitas vezes são as primeiras que pintam na cabeça ou aquelas que a gente viu num exemplo antes. E isso acaba, claro, limitando a exploração de outras saídas, né?
Faz sentido. E como é que os pesquisadores conseguem ver isso acontecendo? Tipo, na prática, num estudo.
Então, um jeito bem comum que aparece bastante nas fontes é comparar grupos.
Ah, ok.
Eles pegam um grupo, dão o problema e mostram um exemplo de solução. Esse é o grupo com fixação, digamos.
Certo.
E tem o grupo de controle, que só recebe o problema sem exemplo nenhum. Aí eles analisam, né, o quanto o primeiro grupo copia coisas do exemplo.
Entendi.
E comparam a quantidade de ideias, a novidade, a variedade entre os dois grupos.
Falando em exemplo, lembro de ter lido numa das fontes sobre um experimento bem visual, assim, com peças de Lego, pedindo para criar veículos.
Esse mesmo, foi super claro o resultado. Os grupos que viram exemplos antes, eles tenderam a ficar bem presos nas características daqueles exemplos.
Mesmo.
Sim, se o exemplo era bom, eficiente, eles copiavam as coisas boas. Uma fixação que a gente pode chamar de positiva, né?
Uhum.
Agora, se o exemplo tinha falhas, aí eles evitavam aquelas características específicas. Uma fixação negativa.
E o grupo que não viu nada?
Ah, esse explorou muito mais coisa. Um leque bem maior de designs, de ideias diferentes.
Que curioso! E o mais doido é que, pelo jeito, a gente nem sempre saca que tá copiando, né? As fontes falam de uma tal de criptomnésia, é isso? Tipo um plágio sem querer?
Exatamente isso. É um lado fascinante e até meio assustador, né? Da fixação.
É.
A mente da gente absorve o exemplo e depois, puf, reproduz sem que a gente tenha consciência de onde veio a ideia.
Nossa!
E tem mais. O timing, o momento em que a gente vê o exemplo, isso também faz uma diferença danada.
Como assim?
Ver um exemplo antes de começar a pensar no problema, isso geralmente aumenta a cópia. Mas, por outro lado, às vezes pode até direcionar para soluções melhores dentro daquele foco do exemplo, sabe? Agora, ver um exemplo já durante o processo de criação, aí parece que diminui a cópia, mas também diminui a variedade. Talvez porque interrompe a exploração que já estava rolando.
Entendi. E adianta só o pesquisador falar, olha, não copie o exemplo, hein?
Olha, pelo que os estudos indicam, nem tanto. A gente tende a seguir mais o modelo visual, o conceito que foi mostrado, do que a instrução verbal.
O exemplo fala mais alto, então.
É por aí. O exemplo acaba sendo mais forte que a regra falada.
Essa coisa de ficar preso num padrão me lembra outro conceito que apareceu nas fontes. Acho que é efeito Einsteinio. Uma coisa meio de mecanização do pensamento.
Isso, perfeito. Os experimentos clássicos dos jarros de água do Lushings são retrato disso.
Ah, lembro desses.
O pessoal aprende um método, às vezes até meio complicado, para resolver uma série de problemas. Aí aparece um problema novo, que tem uma solução óbvia, muito mais simples.
E a pessoa?
Continua usando o método complexo que aprendeu. Fica meio cega para a alternativa mais fácil por causa do hábito mental que criou. A repetição reforça isso.
Essa cegueira parece ligada com aquela outra dificuldade de ver usos diferentes para objetos comuns. A fixidez funcional, né?
Totalmente ligado. São fenômenos irmãos, digamos. A fixidez funcional é essa dificuldade de ver um objeto além da função óbvia dele.
Tipo?
O exemplo clássico é o problema da vela, do Dunker. A dificuldade de ver que a caixinha de tachinhas pode ser usada como suporte na parede, sabe?
Ah, sim.
Ou naquele experimento do Maier, usar um alicate como peso para fazer um pêndulo. Quando a gente usa um objeto na função principal dele, que a gente chama de F1, fica bem mais difícil imaginar ele numa função secundária, F2.
Entendi. Nossa mente cataloga as coisas de um jeito muito fixo, então. Bom, e diante desse cenário todo, tem alguma luz no fim do túnel? As fontes dão alguma dica pra gente pra mitigar essa fixação todas?
Sim, felizmente tem. Uma estratégia que aparece bastante é a prototipagem física.
Fazer protótipos?
É, construir modelos, mesmo que sejam simples, sabe? Rudimentares, especialmente lá no começo do processo. Isso ajuda a tornar a ideia concreta, a testar, a ver as falhas mais cedo.
Tira a ideia da cabeça e põe no mundo real, né?
Exatamente, exato. E isso parece que ajuda a reduzir a carga cognitiva, o esforço mental, e aí diminuir a fixação.
Faz sentido. O que mais? Tem outra tática?
Outra é a incubação. Já ouviu falar?
Incubação. Tipo, deixar a ideia chocando?
Quase isso. É dar um tempo mesmo. Se afastar do problema por um período, sair para dar uma volta, fazer outra coisa.
Isso ajuda como?
Essa pausa parece que permite que aquelas conexões mentais mais fortes, mais rígidas, deem uma enfraquecida. Aí quando você volta pro problema, a chance de surgirem ideias mais variadas, mais originais é maior.
Interessante. Dá um respiro pra mente, então.
Basicamente.
Ok. Então, pra gente amarrar aqui. A fixação é um padrão real do nosso jeito de pensar, né? É influenciada por exemplos que a gente vê, pelo momento em que vê e por como a gente entende a função das coisas.
Isso.
Saber que ela existe ajuda, mas não resolve tudo sozinho. Estratégias como fazer protótipos, botar a mão na massa ou simplesmente dar esse tempo, essa incubação, podem ser bem úteis.
Exatamente. E isso tudo levanta uma questão final para a gente pensar, né?
Manda.
Já que a gente sabe como é fácil o nosso pensamento ficar meio preso nesses trilhos conhecidos, como é que a gente pode ativamente cultivar uma flexibilidade mental maior? Como escapar dessa fixação não só num projeto grande de design, mas, sei lá, nos probleminhos do dia a dia?
Boa pergunta para a gente ficar matutando. Como ser mais flexível mentalmente no cotidiano? Fica aí a reflexão.